Alô, amigos, e bem-vindos ao novo Encontro em Português pela RAI Argentina ao Mundo, um encontro que leva até vocês a atualidade informativa da Argentina, da região e do mundo, e que hoje, em vésperas do novo aniversário do golpe militar que inaugurou a ditadura mais sangrenta que já teve a Argentina e também a mais, o episódio mais terrível da história argentina recente, teremos uma programação especial dedicada a rememorar esses fatos, convencidos de que é lembrando que esse tipo de acontecimentos não poderá se voltar a repetir. Também hoje temos, como sempre, informação esportiva. O destaque é claro hoje a partida da seleção nacional. A Argentina se encontra com a Itália, que não está classificada para o Mundial da Rússia, mas é uma partida importante para provar em campo sem a seleção organizada por Jorge Sampaoli, a quem vamos escutar hoje em nosso encontro. Jogam na Inglaterra, na cidade de Manchester, nas 16 horas 45 minutos, horário aqui de Buenos Aires. A grande novidade em relação a essa informação é a dúvida em relação à presença ou não de Lionel Messi, pois nas últimas horas assinalaram que está com dores musculares. Vamos então já mesmo acompanhar com aqui Glória Sarmiento na operação técnica as principais notícias desta sexta-feira. O Supremo Tribunal Brasileiro impede prisão de ex-presidente Lula até 4 de abril. Vizcarra se prepara para assumir a presidência do Peru nesta sexta-feira. E ainda não se sabe se com Messi ou não, a Argentina enfrenta a Itália em amistoso na Inglaterra. E a seguir, o desenvolvimento das informações. O Supremo Tribunal Federal Brasileiro concedeu ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva uma liminar que impede a sua prisão até a retomada do julgamento sobre o habeas corpus preventivo apresentado pela defesa do petista. O julgamento desta quinta-feira foi adiado. Na sequência, escutamos a reportagem do jornalista Victor Ribeiro, da empresa Brasil Comunicação.
Ficou para o dia 4 de abril a análise do habeas corpus para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no plenário do Supremo Tribunal Federal. Até o fim do julgamento, o ex-presidente não pode ser preso. Na semana que vem, a corte não tem sessão devido ao recesso de Páscoa. Em julho do ano passado, Lula foi condenado em primeira instância por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, no caso que investiga o apartamento triplex no litoral paulista. Em janeiro, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre confirmou a sentença. Para o advogado do ex-presidente José Roberto Batóquio, existe uma maré de autoritarismo que acelera julgamentos e reduz o direito de defesa.
Por que este açodamento em prender? Por que esta volúpia em encarcerar? O que justifica isso?
A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, discordou e lembrou que o entendimento do Supremo que autoriza a prisão após o julgamento em segunda instância é de dezembro de 2016.
Não é o caso de superá-lo. A decisão é recente, ela tem dado segurança jurídica, ela tem contribuído para dar efetividade à persecução penal com todas as garantias de ampla defesa e de contraditório.
Em janeiro, o vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, Humberto Martins, havia negado um habeas corpus a Lula. Em fevereiro, por unanimidade, a quinta turma do STJ confirmou em plenário essa decisão. Nessa quinta-feira, os ministros do Supremo debateram se cabia a eles rever o julgamento feito no STJ. Luiz Roberto Barroso avaliou que não.
Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra a decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar.
A maioria decidiu que é papel do Supremo analisar os pedidos de habeas corpus que chegam à corte. Entre os ministros que tiveram esse entendimento está Gilmar Mendes.
Pensar em um modelo para encapsular a instituição do habeas corpus, isso é extremamente grave, sobretudo no contexto daquilo que se chamou uma Constituição cidadã.
A defesa pediu habeas corpus para impedir uma eventual prisão de Lula após o julgamento dos embargos declaratórios no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, marcada para a próxima segunda-feira. Por maioria, os ministros do Supremo decidiram que esse possível pedido de prisão só pode ocorrer após o julgamento do habeas corpus na Corte, que está previsto para começar no dia 4 de abril. Enquanto a sessão plenária ocorria, manifestantes a favor e contra o ex-presidente protestavam na Praça dos Três Poderes. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.
Martín Vizcarra assume nesta sexta-feira a presidência do Peru com o desafio de acabar com a crise política que resultou na saída abrupta do seu antecessor. Antes disso, a renúncia Pedro Pablo Kuczynski ainda precisa ser aprovada.
Martín Vizcarra chegou a Lima nesta sexta-feira pronto para assumir a presidência do Peru. Antes de dar posse a ele, o Congresso votará se aceita a renúncia de Pedro Pablo Kuczynski ou se vota sua destituição. Kuczynski é acusado de ter mentido sobre seus vínculos com a empresa brasileira Odebrecht. No ano 2000, o Congresso peruano decidiu destituir Alberto Fujimori depois que ele enviou uma carta de renúncia à presidência por fax do Japão, para onde fugiu em meio a um escândalo de corrupção. Vizcarra, primeiro vice-presidente e embaixador no Canadá, tem o desafio de acabar com a crise política após o escândalo envolvendo Kuczynski. Ele deve comparecer nesta sexta ao Palácio de Torre Tagle, sede da chancelaria, para seguir depois ao Congresso e tomar posse de acordo com o protocolo. O novo presidente, que acaba de completar 55 anos, retornou do Canadá durante a madrugada. Martín Vizcarra vai completar o atual mandato, que termina em julho de 2021.
Enquanto isso, a renúncia do presidente Kuczynski caiu no Peru com uma mistura de indiferença e resignação, com uma população que já dava como certo o fim do governo.
A renúncia do presidente Pedro Paulo Kuczynski caiu no Peru com uma mistura de indiferença e resignação em uma população que já dava como certo o fim de um governo desgastado pela corrupção que afeta toda a política do país, seja o presidente, o Congresso ou os partidos políticos. O sentimento geral para os peruanos é que o fim de Kuczynski era evidente.
Já era a hora, não?
Para este morador de Lima, o agora ex-presidente estava prejudicando o país. O governo de PPK não sobreviveu ao escândalo da divulgação dos vídeos de seus aliados tentando comprar votos para evitar a abertura de um processo de impeachment. Para esta peruana, a decisão de Kuczynski foi precipitada. Ela questionou ele renunciar em vez de provar que é inocente, já que afirma não ser culpado. Nos meios de comunicação, nas elites empresariais e nas redes sociais, a grande pergunta agora é que tipo de governo o vice-presidente Martín Vizcarra conseguirá fazer quando assumir o cargo, o que provavelmente acontecerá na próxima sexta-feira.
O presidente da Argentina, Mauricio Macri, participa amanhã sábado aqui em Mendoza da abertura da reunião anual do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Uma reunião que contará com a assistência de líderes em matéria econômica e financeira de 49 países membros e que se desenvolverá no Hotel Intercontinental da capital provincial. O chefe de Estado argentino será recebido pelo governador provincial, Alfredo Cornejo, pelo ministro da pasta política, Rogelio Frigerio, e por diretores do próprio Banco Interamericano de Desenvolvimento. Depois da abertura, participarão do encontro, no qual serão analisadas as chaves para o desenvolvimento, o comércio e os investimentos na América Latina e o Caribe, em aspectos como investimentos, urbanismo e crescimento econômico. O Banco Interamericano oferece recursos e financiamento ao setor público, através de operações do setor privado e do Fundo Multilateral de Investimentos para apoiar projetos inovadores de pequena escala na região. Durante o evento, o Banco Interamericano apresentará sua avaliação macroeconômica anual da região, que neste ano estará focada no desafio de obter um crescimento econômico mais veloz. E os que seguem também são assuntos da atualidade informativa do dia. A Argentina criminaliza a simples posse de pornografia infantil, além da produção e comercialização. A Câmara dos Deputados argentina transformou em lei, por voto unânime, um projeto que penaliza não apenas a distribuição e comercialização da pornografia infantil, mas também a simples posse. O texto prevê prisão de 3 a 6 anos para quem seja encontrado culpado de produzir, financiar, oferecer, publicar ou distribuir esse tipo de material. Pela sua vez, impõe prisão de entre 4 meses a 1 ano para quem seja mero possuidor de representações de menores de 18 anos em situações sexuais. O projeto, que já tem a aprovação do Senado previamente, contou com o apoio dos 211 deputados de todos os partidos. Uma das promotoras da iniciativa, a deputada Gabriela Burgos, celebrou a aprovação e sentenciou: quem tem pornografia infantil é pedófilo. Escutamos a voz da parlamentar a seguir.
El que tiene pornografía infantil es un pedófilo y no tenemos que tener miedo de decirlo. El que consume pornografía infantil está aseverando y ratificando la violación de esos derechos de los niños, niñas y adolescentes que han sido vulnerados para la producción de este producto.
O governo argentino divulgou os resultados de uma avaliação sobre o nível da educação das escolas de todo o país. O governo nacional divulgou os resultados da avaliação de ensino médio em escolas de todo o país, conhecida como Operação Aprender. A sondagem, que envolveu estudantes do último ano, que é quinto ano aqui na Argentina, no ensino médio, que coincide com o sênior nos Estados Unidos, ou terceiro ano do Brasil, revelou profundas diferenças de acordo com o nível socioeconômico dos jovens. Por exemplo, 81% dos alunos de níveis econômicos altos obtiveram bons resultados em língua, contra 41% dos estudantes de lares de baixos recursos, enquanto que em matemáticas o contraste é de 55 a 13. A medição também mostrou que 21% dos alunos trabalham, enquanto 5% das mulheres que foram perguntadas informaram que têm filhos a cargo ou estão grávidas. Segundo o estudo, do total, 64% assistem a escolas públicas, na sua maioria de famílias de baixa renda. O relatório também mediu conhecimentos nas áreas de ciências sociais e naturais, além de interpretação de textos. Vale assinalar que a Operação Aprender voltou a ser criticada por especialistas na área da educação e pelos sindicatos de professores. Os críticos assinalam que a sondagem é pouco exaustiva na contextualização social e econômica das escolas e que, por isso, tem como resultado muitas conclusões simplistas. Chile diz que a demanda marítima da Bolívia é insustentável. O Chile disse nesta quinta-feira que a demanda boliviana para negociar o acesso soberano ao Oceano Pacífico deve ser rejeitada porque é insustentável, já que as fronteiras de ambos os países foram definitivamente fixadas em um tratado de 1904.
O Chile declarou nesta quinta-feira que a Corte Internacional de Justiça de Haia deve rejeitar a demanda boliviana de negociar um acesso soberano ao Oceano Pacífico, Em seu primeiro dia de alegações diante dos juízes, o representante chileno indicou que a demanda é insustentável, porque as fronteiras dos dois países foram fixadas em um tratado de 1904.
Bolívia wants Chile to cede.
A Bolívia quer que o Chile ceda território costeiro, um território indiscutível sobre o qual o Chile tem exercido a soberania de forma contínua durante mais de um século.
Continuous sovereignty for over a century.
La Paz quer que a Corte estabeleça que o Chile tem a obrigação de negociar um acesso soberano da Bolívia ao Pacífico, através da costa chilena. Um acesso que perdeu durante a Guerra do Pacífico no final do século XIX. A Bolívia já apresentou suas alegações no começo da semana. Uma segunda rodada, na semana que vem, vai por fim a esta fase, a última antes da sentença prevista para daqui a vários meses.
E no Brasil, Marielle e Anderson são lembrados em cerimônia na Câmara pelo Dia Internacional do Direito à Verdade. Pela primeira vez, o Brasil comemorou o Dia Internacional do Direito à Verdade para vítimas de graves violações de direitos humanos e o fez na Câmara dos Deputados. Na sequência, a reportagem de Lucas Por Deus Leon, da empresa Brasil Comunicação.
A Câmara dos Deputados homenageou o Dia Internacional do Direito à Verdade com presença da irmã e companheira de Marielle Franco nesta quinta-feira. Pela primeira vez, o Brasil comemora o Dia Internacional do Direito à Verdade para vítimas de graves violações de direitos humanos. Instituído pela ONU em 2010, o dia lembra o assassinato do arcebispo de El Salvador, Oscar Romero, morto a tiros em 1980 enquanto celebrava uma missa no país caribenho. O bispo era conhecido como defensor dos direitos humanos e crítico da ditadura que vivia El Salvador. No Brasil, o Dia do Direito à Verdade foi instituído no ano passado por um projeto de lei da deputada Luísa Erundina, do PSOL. Erundina lembrou os 434 desaparecidos políticos durante a ditadura militar, segundo revelou a Comissão Nacional da Verdade. Para a deputada, as violações de direitos humanos continuam, mesmo após a ditadura.
De lá para cá não é que as coisas mudaram, muito pelo contrário. A violação de direitos humanos se dão no sistema prisional, na periferia dos grandes centros urbanos contra a juventude negra, a violência contra as mulheres, que é uma tragédia, contra os indígenas, contra os trabalhadores rurais. A existência dessa data no mundo todo é exatamente no sentido de revelar, trazer a verdade histórica sobre esses crimes.
Marcaram presença na sessão a companheira de Marielle Franco, Mônica Benício, e sua irmã Aniele Silva. Marielle e Anderson Gomes, assassinados na semana passada no centro do Rio de Janeiro, foram a todo tempo citados durante a sessão. A irmã de Marielle, Aniele, cobrou a verdade sobre o crime.
A nossa família urge por justiça, que as autoridades competentes consigam descobrir o porquê disso, por que calarem ela, por quê? E quantos mais precisarão morrer para que essa guerra toda acabe? Porque independente de posição política ou não, ninguém merece morrer como ela morreu.
Aniele também reclamou das calúnias que circulam contra Marielle nas redes sociais. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Por Deus Leon.
Por memória, verdade e justiça, milhares de argentinos vão às ruas amanhã em mais um aniversário do golpe militar. Milhares de argentinos se mobilizarão até a emblemática Praça de Maio, marco histórico da capital federal do país e tradicional palco de manifestações, para relembrar as vítimas da última ditadura militar argentina, que durou de 1976 a 1983. As protagonistas da manifestação são as avós e as mães da Praça de Maio, que iniciaram a busca por seus filhos e netos desaparecidos há mais de 40 anos. A ditadura argentina foi uma das mais sanguinárias do continente. E há 2 anos, por ocasião do 40º aniversário do golpe da Argentina, a Anistia Internacional destacou os resultados alcançados nos últimos anos pela sociedade argentina nos julgamentos das mais graves violações dos direitos humanos cometidas pela ditadura cívico-militar. O processo da memória, verdade e justiça que se desenvolveu em nosso país é observado e admirado no mundo. Isso se vê hoje com as visitas de líderes estrangeiros que querem não só atender e ouvir as famílias das vítimas, mas também resgatar espaços de memória e direitos humanos, disse Mariela Belsky, diretora executiva da Anistia Internacional Argentina. O caminho que a Argentina retomou após a revogação das leis de ponto final e obediência devida é um avanço que teve seu ponto de partida mais de 30 anos atrás, em 1985, com o chamado Julgamento das Juntas. Este foi o único caso na história da América Latina em que as principais autoridades do governo, durante o qual foram cometidos crimes contra a humanidade, foram levados à justiça a prestar contas. De acordo com informações compiladas pelo Escritório de Crimes contra a Humanidade, foram até o momento 160 julgamentos, 673 condenados e 65 absolvidos, em um contexto com mais de 2.300 pessoas acusadas. Neste contexto, as lições do processo argentino foram analisadas em muitos países. Apenas um exemplo é a situação no Sri Lanka, um país da Ásia que estava imerso em um longo conflito armado dos anos 80 e que deixou cerca de 80 mil desaparecidos e onde ainda se busca justiça. Tem havido um enorme progresso, mas ainda há grandes desafios, como a análise da participação de civis durante o golpe e a continuidade do julgamento de crimes contra a integridade sexual cometidos durante a ditadura, disse Belsky. Em comemoração pelo Dia da Memória, da Verdade e da Justiça, amanhã haverá passeatas nas principais cidades da Argentina. E passamos agora para a página esportiva. E com a dúvida da participação de Messi, a Argentina enfrenta a Itália em amistoso na Inglaterra. Um dos amistosos mais esperados esta sexta-feira, Argentina e Itália se enfrentam às 16 horas 45 minutos, horário de Buenos Aires, no Etihad Stadium, a casa do Manchester City, na Inglaterra. O técnico argentino Jorge Sampaoli elogiou o adversário, apesar de a Azurra não estar na Copa do Mundo. O treinador falou ainda sobre a importância de Lionel Messi para os jogadores argentinos. Estas partidas não valem 3 pontos, o resultado não tem tanta importância. O principal é consolidar uma forma de jogar, cresce a nossa ideia de jogo e consolidar alguns jogadores que têm a possibilidade de estar na lista final, declarou Sampaoli. Para o comandante, a seleção tem mais a cara de Messi do que dele próprio. Leo está num momento de muita maturidade, muita responsabilidade. O reflexo da equipe da Argentina é que o melhor do mundo vai transmitir confiança para todos. Se Messi está bem, vamos terminar sendo a equipe dele. A equipe é mais de Messi do que minha. Temos que ver, no formato que decidirmos jogar, quais jogadores no campo podem fazer melhor com ele, disse o técnico Sampaoli, que, quando fez as declarações, ainda não tinha dúvida sobre a presença do craque argentino hoje no campo. Escutamos a seguir a voz do próprio Jorge Sampaoli.
Leo está em um momento de sua etapa de madurez e potenciou a todos. Então, eu digo que se ele está bem, vai terminar sendo o equipo dele. El reflejo del equipo de Argentina hoy es que el mejor del mundo logre transmitir y darle seguridad al resto para ir por el camino que tenga que ir. Indudablemente que es mucho más el equipo de él que el mío. En ese camino, Leo, en esta etapa de madurez que tiene y de grandeza, nos está ayudando mucho.
Contra a Itália, a Argentina não terá Sérgio Agüero, que está se recuperando de lesão. Higuaín deve ser o centroavante. Lautaro Martínez, uma das joias do futebol argentino, ficará como opção no banco. Contudo, a última novidade pela parte argentina é a dúvida com respeito à presença ou não de Messi na partida da tarde de hoje, devido a uma moléstia muscular surgida nas últimas horas.
RAI, Argentina al mundo. RAI, Argentina, mi esencia.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, sekai ni mukete, Argentina.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in die Welt.
RAI.
Para quem estiver no Brasil e quiser acompanhar a RAI Argentina ao Mundo, em português ou em espanhol, existe outra forma de escuta. Ligando para 173042-1801, sem custo adicional, você pode escutar os programas em português ou em espanhol da nossa emissora. RAI Argentina ao Mundo, agora também por audional, sem custo adicional.
Todos temos histórias em comum, por isso, contamos elas juntos, para encerrar a semana. Histórias em Comum, toda sexta-feira, na RAI, Argentina ao Mundo.
Amanhã, nosso país, a Argentina, lembra mais um aniversário do seu último golpe militar, acontecido em 24 de março de 1976. A data inaugurou um período horroroso do país, que 6 anos depois estava na ruína econômica e tinha milhares de cidadãos assassinados. E para que esses fatos nunca mais voltem a acontecer, a cada 24 de março, o país vive uma jornada dedicada à memória, à verdade e à justiça. E há 41 anos do último golpe militar, a Argentina relembra.
Dice mi padre que un solo traidor puede con mil valientes. Él siente que el pueblo en su inmenso dolor.
24 de março de 1976, a Argentina começou a viver uma das suas horas mais escuras. O golpe de Estado, patrocinado por uma rebelião cívico-militar, depôs a presidenta Maria Estela Martínez de Perón e instalou um dos regimes mais violentos da América Latina, com o objetivo de limpar da ameaça comunista um continente atravessado pela desigualdade econômica e social.
A partir de la fecha, el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar.
E assim era informada a cidadania naquela madrugada de 24 de março de 1976 com esta mensagem oferecida por Rede Nacional. Em lugar do governo democrático, se estabeleceu uma autodenominada junta militar, liderada pelo tenente-general Jorge Rafael Videla, pelo almirante Emílio Eduardo Macera e pelo brigadeiro-geral Orlando Ramón Agosti. A junta permaneceu no poder até dezembro de 1983. Até março de 1976, a Argentina era o único país da América do Sul que mantinha o regime democrático. Todos os países vizinhos eram governados por ditaduras militares. Hugo Banzer na Bolívia, Ernesto Geisel no Brasil, Augusto Pinochet no Chile, Alfredo Stroessner no Paraguai e a lista continua. Todas estas ditaduras, em particular as do Cone Sul, mantidas pelos Estados Unidos no contexto da chamada Doutrina de Segurança Nacional. Essa doutrina afirmava que as Forças Armadas da América Latina deviam assaltar o poder dos seus países com os argumentos de garantir a ordem interna e combater aquelas ideologias ou movimentos que pudessem favorecer ou apoiar o comunismo no contexto da Guerra Fria. E sob esses argumentos, a violação aos direitos humanos fez parte de um plano sistemático aplicado aqui na Argentina, um plano que incluiu a reclusão forçada de pessoas, a ausência de julgamentos para detenções, a tortura e o desaparecimento de pessoas, uma categoria criada pelo general Videla para definir aquelas pessoas das quais não se conhecia o seu paradeiro, que, é claro, estavam nos porões dos próprios militares.
Una visión así cristiana de los derechos humanos, el de la vida es fundamental, el de la libertad es importante, también los del trabajo, de la familia, de la vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Si la Argentina atiende a los derechos humanos en esa omnicomprensión que el término derechos humanos significa.
Y ahí estaba la voz del dictador, del asesino Jorge Rafael Videla, explicando, segundo a sua visão, como devíamos admitir a categoria dos desaparecidos, que, segundo ele, eram uma incógnita. Na Argentina, no período de 1976 a 1983, segundo os relatórios da comissão criada em democracia para pesquisar os crimes de lesa humanidade, houve 30 mil detentos desaparecidos, milhares de exilados e de presos. A clandestinidade das detenções, as práticas de interrogatórios sob tortura, a eliminação física dos detentos e o roubo das moradias dos detentos, além do roubo e mudança de identidade de bebês, filhos de militantes detentos, foram práticas usuais em todo o país. A seguir, escutemos justamente um material que trata sobre a questão dos bebês roubados pelos militares.
Em 24 de março de 1976, um brutal golpe de Estado põe fim a uma democracia argentina em pleno marasmo político e econômico. Os primeiros comunicados das Forças Armadas anunciam que o general Jorge Rafael Videla, à frente de uma junta militar, tomou as rédeas do destino do país a fim de combater o terrorismo marxista-leninista e, gradualmente, instaurar uma verdadeira democracia.
Bueno, pensamos que era uno de los tantos golpes de Estado que hubo en la Argentina. Pero nunca jamás imaginamos que seria um genocídio.
No dia do golpe de Estado, tudo se agita. Seguem-se 8 anos de ditadura, 30 mil desaparecidos, centenas de milhares de exilados. Do âmbito político ao operário, passando pelos estudantes, ninguém escapa da repressão, nem mesmo as crianças.
Se haviam levado a minha hija embarazada de 8 meses e eu estava muito apurada para recuperá-la porque tinha que ir ao sanatório a ter seu bebê.
O Estado se levou os filhos. Un estado de facto, asesino, pero el estado.
El encuentro de cada nieto es un milagro. Cuesta mucho, es cierto, es una aguja en un pajar. No sabemos dónde están, a quién se parecen, cómo viven y quiénes les han puesto su nombre.
Cuando se sospechaba que podía llegar a ser hija de desaparecidos, yo decía que no. Yo me cortaba las venas y tenía sangre subversiva. Cualquier cosa menos eso.
Por primera vez fui libre. Por primera vez vi realmente la persona que yo tenía enfrente, que yo pensaba que era mi padre y en realidad era mi apropiador, era mi carcelero.
Después de nacidos, 500 bebês foram arrancados dos braços de suas mães por torturadores, que se apropriaram dessas crianças como despojos de guerra. Quanto às mães, elas foram assassinadas ou consideradas desaparecidas. Desafiando um Estado militar poderoso, algumas avós se reúnem
e lança um combate solitário e arriscado para encontrar seus netos, os 500 bebês roubados pela ditadura. Esta história está longe de ter acabado.
Como trabalho fundamental das entidades de defesa dos direitos humanos, existem hoje mais de 500 militares responsáveis de crimes de lesa humanidade julgados e 121 netos, esses bebês que nos anos 70 foram roubados pelos militares, que conseguiram conhecer já a sua verdadeira identidade. E no dia 24 de março de 1976, começava esse período escuro, o pior de todos para a história argentina. Há já alguns poucos anos, dia 24 de março, a Argentina comemora o Dia Internacional do Direito à Verdade, no qual também celebramos a memória, a verdade e a justiça. Vamos escutar a seguir versos do uruguaio Eduardo Galeano, justamente falando da memória.
O medo seca a boca, molha as mãos e mutila. O medo de saber nos condena à ignorância. O medo de fazer nos reduz à impotência. A ditadura militar, medo de escutar, medo de dizer, nos converteu em surdos e mudos. Agora a democracia, que tem medo de recordar, nos adoece de amnésia. Mas não se necessita ser Sigmund Freud para saber que não existe tapete que possa ocultar a sujeira da memória.
E falando em memória, escutamos a seguir uma música que lembra tudo aquilo que os argentinos não queremos nem podemos esquecer.
Amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. El engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo. Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar, libre como el viento. Todos los muertos de la AMIA y los de la Embajada de Israel, el poder secreto de las armas, la justicia que mira y no ve, todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. Fue cuando se callaron las iglesias, fue cuando el fútbol se lo comió todo, que los padres Palotinos y Angelelli dejaron su sangre en el lodo. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. La memoria estalla hasta vencer a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser libre como el viento. La bala Chico Méndez en Brasil, 150 mil guatemaltecos, los mineros que enfrentan al fusil, represión estudiantil en México. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. América con almas destruidas, los chicos que mata el escuadrón, suplicio de Mujica por las villas, dignidad de Rodolfo Walsh. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar libre como el viento. Libre como el viento.
RAI, Argentina al mundo. RAI, Argentina 面向世界.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けて Argentina.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI.Argentina al mundo.
E as mães da Praça de Maio celebraram no ano passado seus 40 anos de existência. No dia 30 de abril, o grupo de mulheres que busca os filhos desaparecidos é um símbolo de luta e de resistência da última ditadura militar aqui na Argentina, cujo início se lembra amanhã. Vamos então compartilhar este material da Rádio Brasileira que homenageia as mães da Praça de Maio argentinas.
Há 40 anos, elas buscam seus filhos desaparecidos durante a última ditadura na Argentina, que durou de 1976 a 1983. A data foi celebrada com música e reivindicações. Milhares de pessoas aderiram à marcha. Um cartaz dizia 30 mil razões para continuar lutando em alusão aos desaparecidos. Em 30 de abril de 1977, 14 mulheres se reuniram na praça em frente à Casa Rosada, sede do governo argentino, para reclamar seus filhos arrancados no meio da noite de seus lares ou sequestrados na rua, diante da falta de respostas oficiais. O grupo de mulheres, que ficaria conhecido em todo o mundo como as Mães da Praça de Maio, exibia de pé as fotos de seus filhos.
Encontrar-me aqui realmente é uma sensação hermosa.
Estar aqui depois de 40 anos é uma bela sensação, completamente diferente daquele 30 de abril de 77, quando estas 14 mulheres estávamos ali, pensando que íamos fazer uma forma de pressão para que o ex-ditador Jorge Videla, esse genocida, nos desse alguma informação.
Uma forma de pressão para que Videla, esse genocida, nos dê alguma informação.
Desde 2003, com a anulação das leis de anistia, existem dezenas de julgamentos por crimes contra a humanidade em todo o país, com 700 condenados, a maioria militares e policiais. Ainda há muitos processos em andamento.
Isso era quanto às Mães da Praça de Maio, símbolo de luta e resistência da última ditadura militar aqui na Argentina. Outra das ONGs, outro dos grupos que tanto tem batalhado pela recuperação da memória, da justiça e, em particular, da identidade, são as Avós da Praça de Maio, uma associação que produz histórias muito emocionantes. Portanto, também a seguir acompanhamos a reportagem da jornalista brasileira Mônica Yaniakiv, correspondente aqui em Buenos Aires para a empresa Brasil Comunicação.
Vamos relembrar hoje o trabalho das Avós da Praça de Maio em Buenos Aires. A busca pelas crianças desaparecidas durante a ditadura produz histórias emocionantes e espalha solidariedade para as gerações mais jovens. Quem conta é a nossa correspondente, Mônica Yaniakiv.
Aos 25 anos, Vitória Montenegro era casada e tinha 3 filhos, mas não sabia quem era. Ela tinha sido criada com Maria Sol, filha do coronel Hermann Tetzlaff, um homem que ela admirava sem imaginar que ele tinha sido responsável pelo sequestro e pela morte de seus verdadeiros pais. Uma dura realidade que Vitória demorou anos para assimilar. É um processo longo, desarmar a história de toda uma vida e aceitar outra, totalmente diferente, disse. Hoje, Vitória reconhece que só pôde recuperar a identidade perdida graças às Avós da Praça de Maio, uma organização de mulheres que há quase 40 anos busca 500 netos. São os filhos de seus filhos que desapareceram nos porões da ditadura entre 1976 e 1983. A maioria nasceu em cativeiro e foi entregue ilegalmente em adoção.
As avós já recuperaram 119 netos. Quando começaram a buscá-los, eram bebês. Hoje, são adultos maiores de 30 anos. Muitos deles casados e com filhos.
O último neto encontrado, Mário Bravo, é um caso raro. A mãe dele foi solta, está viva e pôde abraçar o filho. Minha mãe nem me viu quando nasci. Na prisão, ela estava encapuçada. Apenas ouviu meu choro e 38 anos depois, ouviu minha voz pela primeira vez. Stella Carlotto, a presidente das Avós da Praça de Maio, presenciou o emotivo encontro entre mãe e filho. Foi um encontro entre dois adultos, mas o que vi foi uma mãe finalmente abraçando seu bebê.
Era a mamãe abraçando o bebê.
E ao longo de todos estes anos de democracia já e de tantas lutas pela recuperação da verdade e busca dos bebês roubados pelos militares, muitas celebridades argentinas e estrangeiras já contribuíram com as campanhas das Avós da Praça de Maio para encontrar os netos que ainda não conhecem a sua verdadeira identidade. E neste ano, ano do Mundial da Rússia, quem acaba de se somar a uma dessas campanhas é o técnico da Seleção Argentina de Futebol, Jorge Sampaoli, a quem escutamos a seguir apelando para as pessoas que nasceram entre 1975 e 1981 e que tenham dúvidas sobre a sua história pessoal a se apresentarem perante as avós. Eu te procuro para que você se encontre é o tema da campanha.
Soy Jorge Sampaoli, director técnico de la Selección Argentina de Fútbol. Si naciste entre los años 1975 y 1981 y pensás que podés ser hijo de desaparecido, acércate a Abuelas de Plaza de Mayo. Yo te busco para que vos te encuentres.
Histórias em comum. Uma viagem apaixonante pelo tempo. A história argentina constrói nossa identidade na RAI. Argentina ao mundo.
E continuemos já no finalzinho do nosso encontro em português pela RAI Argentina ao mundo com uma música que foi emblemática do último momento da ditadura militar, onde já se respirava o retorno da democracia. Inconsciente Coletivo, esta música de autoria de Charly García, interpretada aqui numa versão bem mais moderna de Fabiana Cantilo. Os que seguem são os destaques em matéria informativa para a Rádio Argentina ao Mundo nesta sexta-feira. Supremo Tribunal Brasileiro impede prisão de ex-presidente Lula até 4 de abril. Vizcarra assume a presidência do Peru nesta sexta-feira. Com a dúvida da presença de Messi em campo, a Argentina enfrenta a Itália em amistoso na Inglaterra. Música. E agora sim, já é tempo de encerrarmos este encontro em português pela RAI Argentina ao Mundo, um encontro que leva até vocês a atualidade informativa, mas que também oferece outros conteúdos que têm a ver com a nossa cultura, com a história, com a música, os esportes daqui do nosso país ou dos argentinos no mundo fora. Conteúdos que você pode acompanhar a qualquer momento do dia, acompanhando as emissões da Rádio Argentina ao Mundo ao vivo em www.rai.com.ar ou a qualquer momento acessando a página web da emissora. Também você pode sintonizar a WRMI de Miami na onda curta em diferentes horários para acompanhar a nossa programação e, se for em português, também de segundas a sextas, de 12 a 13 UTC, frequência de 9.955 kHz. Amigos, aqui estivemos Julieta Galvão na locução e Glória Sarmiento na operação técnica. Muito obrigada por terem nos acompanhado. Tenham todos um excelente fim de semana e até segunda que vem.